A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado. Foi um dia tenso para os mercados, principalmente os de commodities, em especial o mercado da soja e do milho lá em Chicago, do óleo de soja também. Tanto o óleo quanto o milho bateram limite de baixa. A soja só não chegou a registrar limite de baixa porque foram alterados aí os limites de 100 para 150 pontos, mas ainda assim houve uma queda importantíssima nos preços tanto da soja quanto do milho lá na Bolsa de Chicago. Um dia muito, muito preocupante de mudança de patamar de preços para a soja e um movimento que vem já seguindo aí de algumas sessões, né? A gente já viu esse movimento de queda acontecendo já no final da semana passada e ao longo de toda essa semana essa pressão vem seguindo aí de forma bastante intensa nos preços das commodities lá em Chicago. Para nos ajudar nesse entendimento do que anda acontecendo com o mercado, nós convidamos Flávio França, o chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria. Está aqui já o Flávio com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Lembrando que da última vez que o Flávio esteve aqui, ele já alertava para essa preocupação ou necessidade da gente acompanhar o que viria a acontecer com o mercado. Num caso de um bom desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos, uma situação diferenciada de negociação para o segundo semestre poderia acontecer. Então, hoje o Flávio vem trazer as novas perspectivas diante de cenários confirmados aí por ele na última entrevista. Meu amigo, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. Que mudança, hein, Flávio?
Pois é. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Então, meu caro, nós vamos lá fazer um resumo da situação aí. Infelizmente, para a ótica do produtor, né, do produtor brasileiro, as expectativas que nós tínhamos de queda Chicago e câmbio se confirmaram. E a alta, que tem um pouquinho de prêmio, não está compensando toda a queda em Chicago, né? Então, na ótica do produtor, infelizmente, as projeções que nós tínhamos estão se confirmando. Na ótica do consumidor, as notícias são até razoáveis, são melhores, porque tem aí um recuo nos preços em reais, que a gente vem observando nessa semana passada, nessa semana agora, tanto soja como milho, farelo, óleo, o complexo todo tá perdendo força em reais, então isso é favorável para o consumidor que vem sofrendo aí desde o ano passado, né, com os preços recordes aí e vem se sucedendo para soja, complexo soja e também no milho. Bom, hoje a gente teve como variável central para essa derrubada, você citou o limite de baixa no óleo de soja, ainda refletindo a possibilidade de mudanças no mandato de bioenergia nos Estados Unidos, tá? Então isso derrubou o óleo e os óleos vegetais em geral e o óleo de soja junto, fechando o limite de baixa. E também a questão do clima, com os mapas, os próximos 7 e 15 dias mostrando o aumento das chuvas para a região, para boa parte da região produtora, inclusive atingindo a região mais seca, né? Que é na parte mais a oeste do meio oeste e também na região dos lagos, né? Onde está um pouco mais seco e tem alguma perda de potencial. Então, clima, a questão do biodiesel E vamos adicionar aí também a questão do dólar, né? Hoje o dólar no mercado internacional voltou a subir, ontem, hoje, né, em cima da postura aí do Fed, né, do Federal Reserve, sinalizando que possa já em 2022 retomar aí a alta nos juros nos Estados Unidos, né? Inicialmente o mercado esperava só para 23. Então o Federal Reserve sinalizou em função da inflação, né? A inflação está pegando aqui no Brasil, está pegando nos Estados Unidos, está pegando na Ásia, está pegando na Europa, né? Isso é resultado, esse surto inflacionário é resultado das medidas que foram tomadas para combater a pandemia, né? Então, isso aí vamos lá, o efeito reverso, né, das medidas que foram adotadas no mundo inteiro, é a reativação da economia agora, trazendo alta de preços e o desequilíbrio das contas públicas de forma generalizada, né? Então, a inflação no Brasil aqui, inflação nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa. Então, o pessoal vai correr atrás, agora começa a aumentar juros. E isso deve acontecer nos Estados Unidos já em 2022. Então, essa variável dólar também ajudou a semear essa desconfiança e essas quedas de hoje, viu, Alexandre?
Ô Flávio, a gente entende que isso tem motivado já essas quedas e que a queda foi acentuada, foi gigantesca aí quando a gente compara a, sei lá, uma semana atrás, por exemplo. Mas o que que a gente pode, Flávio, trazer aí de informação para quem está com a gente, para quem está nos ouvindo, sobre a possibilidade de continuidade ou não dessas quedas? Tem fator novo aí para ser analisado e que pode ajudar a acentuar essas quedas aí, que seria o relatório do final do mês, talvez, Flávio?
Vamos lá, assim, de maneira resumida, a gente tem daqui para frente essa questão, vamos lá, essas variáveis que caíram hoje, né, e derrubaram o mercado hoje. Eu acredito que no lado financeiro do dólar, talvez o dólar lá fora possa se acalmar nessa essa movimento de alta, porque afinal de contas os juros não subiram ainda, né? Então, é um movimento especulativo, isso deve acalmar nos próximos dias. Então, essa variável deve sair fora na sequência. A variável clima, aí sim, ela é decisiva nesse momento, né, Alexander? Nós vamos continuar acompanhando semana, dia a dia, semana a semana, até o final de julho, para definir a safra de milho, e até o final de agosto, para definir totalmente a safra de soja. Portanto, tem muita água para baixar, passar debaixo dessa ponte em relação ao clima, né? Nós não temos anomalias previstas nos mapas, nem de junho, nem de julho, e ainda por enquanto também não de agosto. Então vamos monitorar, porque essa variável ainda pode ser mudada. A gente está no começo da safra, né? Nós estamos aí na metade de junho, portanto, tem ainda para o milho 1 mês e meio e para a soja 2 meses e meio. É muito tempo, né? Então, o clima pode ainda trazer elementos de agitação para esse mercado daqui para frente. Neste momento, olhando os mapas, a gente não tem nenhuma anomalia que possa ser destacada, né? Então, essa variável, por enquanto, ela segue de baixa. A questão do mandato de biodiesel, aí é controvérsia, porque aí é uma decisão de natureza política, tá? Eu, particularmente, não acredito, né? Eu não acredito, ainda não está claro para mim que o governo americano vá mexer nisso, tá? Então eu acho que é uma questão de emergência. As notícias que tem hoje são de emergência, resolver problemas das usinas, de emergencial para 2020, 2021 agora. Então não é uma mudança daqui para frente. Então essa é uma variável também que precisamos acompanhar, porque como ela é de natureza política, ela pode surpreender, né? Você está imaginando e não muda, de repente elas vêm e mudam. Então, isso a gente não pode, não dá para a gente apostar muitas fichas, não. A princípio, não tem muita lógica mexer, né? A princípio, não tem muita lógica mexer. Especialmente considerando a expectativa de área forte que tem aí na temporada, né? De plantio mais, elevado de área para soja e para milho,
Mas
tá?
a especulação por si só já impactou bastante, né?
Não, já derrubou. Então, essa variável biodiesel, etanol, essa variável pode ser removida nos próximos dias, caso o governo não mexa no mandato. E aí, os preços podem se acomodar um pouquinho, quem sabe até recuperar um pouquinho e perdeu, especialmente o óleo de soja, né? Isso repercutiu um pouco também na soja. Então, essa possibilidade, ela existe. E você citou a questão da área. No dia 30, agora tem um relatório de área. É um relatório muito importante, porque ele dá, Alexander, ele traz o número de área efetivamente plantada, tá? Para os Estados Unidos, ou aproximadamente. Então, ele vai dizer assim: olha, a área realmente é tanto, o milho é tanto. Então, esse número é um número tenso para o mercado nervoso. Ele, se ele confirmar números acima do esperado para a soja e milho, isso pode ser uma nova variável de pressão aí de curto prazo,
Isso
tá?
ainda não vem sendo precificado, né, Flávio?
Ainda não, ainda não, ainda não. O mercado não está. Não é um fator. Na verdade, é assim, Alexander, é um fator de pano, nesse momento, de pano de fundo, né? Mas assim, é um fator que não ajuda os preços, em resumo. Né? Ele não ajuda os preços, ele é de neutro a negativo. Né? Neutro se confirmar os números da intenção de plantio e negativo se confirmar mais ainda mais para cima do que se esperado inicialmente. Não tem outro jeito, precisamos acompanhar, monitorar e ver o que vem. Demanda americana acomodada, porque o produto está acabando, né? Então soja e milho praticamente não tem mais nada muito pouca coisa para vender. Então, a demanda escasseou, então também está jogando os preços para baixo, né? A demanda para o produto americano agora tende, daqui até a safra, a situar, a ficar amortecida, porque realmente os produtos já foram excessivamente vendidos, né?
Muito bem. Ô, Flávio, a gente precisa fazer um intervalinho rapidinho, só para fazer uma correção técnica aqui. A gente já volta a te chamar. É só um instantinho. Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @noticiasagricolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia, as notícias que são destaques no Notícias Agrícolas. E no YouTube, você também encontra nossos conteúdos. Para participar, basta se inscrever no nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial. Faça sua inscrição, ative o sininho e dessa forma você é notificado toda vez que um boletim ao vivo entrar no ar. Se você quer receber notícias e informações através das plataformas de mensagem, anote esse número que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Através desse número, você manda uma mensagem para a nossa equipe e a nossa equipe vai disponibilizar um link para participação tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Através desse número, você também pode enviar fotos para a gente, fotos que serão publicadas no nosso quadro Imagens do Dia no site Notícias Agrícolas. E também mandar sugestões de pautas, pautas que estão acontecendo na sua região, na sua propriedade, enfim, pautas pertinentes que possam ser discutidas pelos nossos especialistas. Fique ligado porque na sequência tem mais um boletim com conteúdo exclusivo para você aqui no Notícias Agrícolas. Bem, contato restabelecido, estamos de volta. O Flávio estava explicando todo o processo de precificação lá nos Estados Unidos e esse fator novo que tem agora para ser divulgado no próximo dia 30, que é a área americana, né, a produção da área americana. O Flávio concluiu dizendo que é um fator que pode manter e até derrubar os preços, dependendo dos números que vierem por aí, dando mais uma rodada, ou fôlego para mais uma rodada de pressão nas cotações por lá em Chicago. Mas ele lembrava que o jogo não está jogado, que temos toda a safra americana em desenvolvimento que ainda a gente precisa esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer por lá. Agora, meu amigo Flávio, me conta o que acontece no Brasil. Bateu desespero por aqui, Flávio? Porque além de Chicago caindo, a gente tem o dólar caindo também, né?
É verdade, Alexander. Também é uma bola meio cantada, né? A bola meio cantada. A princípio... nós estamos com o câmbio, a nossa sinalização tinha realmente queda de câmbio. Eu ainda acredito que talvez o câmbio não tenha atingido o fundo do poço ainda. Tá? Nós estamos aí próximo de 5, tem uma barreira psicológica bem forte no 5, técnica, né? E psicológica nos 5 reais, mas talvez ele possa furar esse bloqueio nos próximos dias. A gente tem contribuindo para esse fato a confirmação aí do maior fluxo de dólares para dentro do país. Aí vamos incluir nesse fluxo maior o país a questão da balança comercial, que segue amplamente positiva, a questão também da entrada de capital especulativo, que também está muito forte, e em terceiro o aumento do capital especulativo, né, diante dos melhores números da economia brasileira, né, das revisões para cima do crescimento do PIB brasileiro em 2021 e também por conta da alta dos juros. Né? Ontem mesmo nós tivemos a reunião do Copom aumentando a taxa básica novamente. Além disso, no Congresso, apesar de todas as dificuldades, tem aí algum avanço de reforma administrativa, reforma tributária e também questão de privatizações. Então, meu caro, todas as variáveis estão trazendo essa taxa de câmbio para baixo, né? Internamente, essas são as variáveis que eu citei internamente, e lá fora também com um dólar fraco. Ele subiu ontem, hoje, mas comparativamente ao ano passado, o dólar está fraco. Portanto, não dá para a gente ter um número preciso, se a gente dá um número redondo, olha, o câmbio vai a 5, ou a 5,10, ou a 4,90. É muito temerário fazer qualquer afirmação mais radical nesse sentido. Mas acredito que sim, o mercado tem espaço, talvez, aí para um pouco mais de queda no curto prazo. tá?
Ô,
Não
Flávio.
quer dizer, não quer dizer e fique aí, né, Alexander? Ele caia e permaneça aí para o resto da vida. Ele pode oscilar, evidentemente. Então, essa variável, somada a Chicago sem força e câmbio, derrubou os preços no mercado interno de maneira acentuada. Isso vale para a soja, vale para o milho também, nesses últimos dias, né? E deu uma travada nos negócios, o produtor não está querendo vender, esperando uma reversão no processo, mas isso talvez realmente, efetivamente, a gente tenha um segundo semestre de preços mais acomodados do que no primeiro.
O prêmio por si só não foi suficiente para garantir essa diferença, né, Flávio?
Não, ainda não, ainda não. Nada nem perto disso, né? Ele estava na casa aí negativo, em torno de 30 centavos, e ele está negociando agora para julho, na casa aí de 25, 30 centavos. Então, o prêmio melhorou de maio para junho, ou de junho, mês 6, para embarque julho, né? É o próximo vencimento aí de embarques, que é julho, né? Mês 7, ele melhorou aí 50 centavos. É, mas a soja caiu 2 dólares, né, por bushel.
Pois é.
Então amenizou o estrago, mas não compensou.
Agora, essa questão do dólar, ela é fundamental para as exportações brasileiras. Agora, e o mercado interno, diante dessa perspectiva de retomada da economia no segundo semestre, ele pode melhorar essa situação que hoje a gente não consegue enxergar muito positiva lá na frente, Flávio?
Olha, meio complicado, porque a indústria ela deu uma desacelerada no Brasil, né? A indústria processadora, por conta da mudança na mistura, né, do biodiesel no diesel aqui no país, a nossa de 13 para 10%, né, reduzido de 12. No final do ano passado já tinha baixado de 12 para 10, e agora de novo voltou a baixar de 13, que era a partir de março, voltou a baixar agora para 10%, por cento, né? Nós estamos agora com B10, deveríamos estar com B13. Consequentemente, reduz o consumo de óleo de soja e desacelera aí a questão do esmagamento. Então, provavelmente, a nossa expectativa é que essa desaceleração da indústria resulta em saldo exportável maior e gere mais exportações de grão, possivelmente até também mais exportações de óleo, né? Portanto, não tem assim, ao contrário, a desaceleração da indústria não é uma boa notícia para o preço do mercado interno, né? E ficaria aí, dependendo de escoar essa soja, esses excedentes de soja, escoar para exportação. E aí não tem jeito, é paridade de exportação. Então, essa é uma variável que adiciona internamente um limite aí, limitações para que o preço possa ter um deságio. Normalmente, né, Alexander, normalmente segundo semestre, o mercado interno descola um pouco de
Sim.
Chicago na paridade em função da demanda interna. Por enquanto, vamos aguardar, porque essa é uma decisão também de natureza política, né? Então, a gente, por enquanto, o governo só assumiu a redução nesse leilão de biodiesel, então não está definido que vai baixar para o resto do ano, então isso está em aberto.
Me parece que até houve uma sinalização de voltar para os 13%, né?
Pois é, mas está assim, um desencontro de informações aí, não está claro isso, tá? Então, por enquanto, a gente já percebeu que se mantiver B10, sobra óleo, sobra soja no mercado interno, e aí a gente vai exportar provavelmente mais soja para fora, e aí nós não teríamos grandes ágios de preço no mercado interno no segundo semestre.
Ô Flávio, eu sei que ainda é cedo falar isso, mas será que o melhor momento de preços já passou?
A princípio, claro, nós não dá para nunca dá para a gente dizer isso de maneira responder isso de maneira com certeza, ou previsto. Nós
Categórica, né?
comentamos já, nós fizemos na vez passada, no nosso comentário de maio, falamos isso, olha, possivelmente os picos já passaram, né? E eu vou manter esse mesmo comentário. A princípio, eu não vejo, não há motivo, até nesse momento, eu olho para frente, não vejo motivos para os preços de soja voltarem aos recordes do mês de maio, tá? Por enquanto, não tenho nada. Então, possivelmente, sim, o pico já tenha passado. Milho, a coisa é bem mais diferente, né? O milho está caindo, ok, entra a colheita da safrinha, mas o milho está bem apertado, disponibilidade, o milho ainda pode voltar no final do ano.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Flávio. É sempre bom te ouvir.
Valeu, um abraço a todos.
Valeu, abraço para você. Tá aí, Flávio França, da Tagro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as últimas informações desse mercado tenso hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações por lá, de olho na tela. Para julho, 13 dólares e 29 centes por bushel, 118 pontos mais 75 de queda. 1 dólar e 18 aí de queda. O agosto, 12 dólares e 95 centes por bushel, 1 dólar e 700, ou 107 pontos de queda. Novembro, 12 dólares e 52, 90 pontos e meio de baixa. Para janeiro de 22, 12 dólares e 56, 89 pontos e meio de queda. Queda muito expressiva, portanto, para a soja. Só não bateu o limite de baixa, como eu disse, porque houve uma ampliação do valor de limite de baixa que passou a ser, a partir de agora, de 150 pontos. Era 60, mudou para 100, né? E agora 150. Vamos ver o milho. No caso do milho, esse sim bateu o limite de baixa, e como o Flávio disse, o mercado está estudando, Chicago está estudando ampliar esse limite de baixa para amanhã, em torno aí dos 60 pontos. Então vamos lá, para julho, 6 dólares e 33 centes por bushel, para setembro, 5 dólares e 48 centes por bushel, dezembro, 5,32. E março de 2022, 5 dólares e 39 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Vamos lá no trigo. Para julho, 6 dólares e 39 centes por bushel, caiu 23 pontos mais 75. Para setembro, 6 dólares e 43, também com queda de quase 23 pontos. Dezembro, 6,49, 22 pontos mais 25 de baixa. E o março de 2022, 6 dólares e 56 centes por bushel, 22 pontos mais 25 de queda também. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.